Parasha Lech Lecha, sai. Gênesis, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 5 até o 11. Diz assim a Torá: Ló, que ia com Avrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem justos juntos, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Avraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Avrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Até aqui. Nós sabemos... Estamos em Gênesis 13, sabemos que em Gênesis 12, Deus chama Avrão para sair. Sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lech Lechá, sai, vai. E Avrão, ele não sai sozinho, ele sai em atendimento ao chamado de Deus. Ele sai, obviamente ele sai, mas ele não sai sozinho. Ele leva sua esposa, Sarai. A essa altura, Abraão ainda era Avrão, Sara ainda era Sarai, e Avrão ele sai com Sarai e sai com Ló também. Ló vai junto, Ló, sobrinho de Avrão. E os dois seguem seus trabalhos, suas vidas, seus negócios, e os dois prosperam. O fato é que os dois prosperam, tanto Avrão como Ló. Mas em determinado ponto, já agora em Gênesis 13, já não estando mais em Ur dos Caldeus, não estando mais em Harã, estando agora sim na terra de Canaã, terra de Israel, há um problema ainda não tão grande, mas que poderia eventualmente se desdobrar em um problema muito maior. Ló ia com Avrão, que ia com Avrão, também tinha gado, também tinha rebanhos, também tinha tendas, também era próspero, também tinha seus negócios, também tinha suas riquezas, e tinha seus pastores, seus empregados que cuidavam das suas coisas. A Torá nos diz no versículo 6 que a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. Ou seja, entre os dois, eles tinham tantos bens, Deus os havia prosperado tanto que não tinham mais como ficar juntos. Tinham que se separar. A terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Por que não podia sustentá-los? A razão está explicada de forma muito clara aqui na Torá. Porque eram muitos os seus bens. Simplesmente isso. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Muito bem. Embora entre Avrão e Ló tudo estivesse muito bem, parece que entre os pastores, os empregados de Avrão e de Ló, aqueles que cuidavam dos rebanhos deles, houve contendas. Versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Ambos tinham gado e ambos tinham os pastores que cuidavam de seus rebanhos. E houve contendas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Bom, quando chegou nesse ponto, versículo 8, então Abrão ele chama Ló e conversa com ele. Disse Abrão a Ló, que não haja contenda entre mim e ti, entre os teus pastores e os meus pastores. Na verdade, entre os pastores já havia contenda. E antes que a coisa se tornasse maior, Abraão, percebendo que não dava mais para eles continuarem juntos, ele chama Ló. Já está havendo contenda entre meus pastores e os teus pastores. Diz que não haja contenda entre nós. Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores. Que não haja mais contenda, porque somos parentes chegados. Você é meu sobrinho. Nós saímos juntos, nós caminhamos juntos. Deus tem nos abençoado, nós prosperamos, nós enriquecemos. Que não haja contendas entre nós. E vejam que até esse ponto, de fato, não havia nenhuma contenda entre eles. Mas apesar de não haver contenda entre eles, existia a necessidade de separação. Eles precisavam se separar. Abraão percebe isso e toma a iniciativa e fala com Ló. E mais do que isso, mais do que detectar a necessidade de separação, mais do que tomar a iniciativa de chamar Ló para conversar e comunicar essa necessidade de separação, que talvez o próprio Ló já estivesse também percebendo, mas é Abraão que toma a iniciativa e fala. Mas mais que tudo, nós vemos aqui um gesto de extrema fé de Abraão. Não fé em Ló, não fé em si mesmo, não fé nos pastores, nos rebanhos, nos gados, nas riquezas, mas fé em Deus, confiança em Deus. Veja o versículo 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Estou te pedindo agora, não estou só falando sobre a situação, estou te pedindo explicitamente agora, Abraão, pede a Ló, peço-te que te apartes de mim. Afaste-se de mim. Separe-se de mim. Está tudo bem entre nós, mas não podemos mais continuar juntos. Precisamos nos separar. E olha o que Abraão diz a Ló. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Nós não podemos ficar juntos. Mas Abraão aqui, ele não está de nenhuma forma usando a sua ascendência como tio, como patriarca, como líder. E num gesto de extrema fé, ele diz a Ló, toda a terra está diante de você. Escolhe o que você quiser. Não estou te dizendo vai para lá ou vai para cá. Escolhe o que você quiser. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Não estou escolhendo esse lado, o outro lado, mais para o ocidente, mais para o oriente. Escolhe o que você quiser. Você já se pensou fazendo isso? Nós que somos tão controladores, tão manipuladores, que gostamos de fazer prevalecer a nossa vontade. Abraão está dizendo, olha, eu entendo que nós não podemos mais continuar juntos. Eu estou pedindo que você se separe de mim. Peço-te que te separes. Peço-te que te apartes de mim. Mas para onde você escolher ir, para mim, não importa tanto. Porque eu sei, é claro que isso está inferido, não está registrado explicitamente aqui na Torá, mas ao dizer isso, ao dizer escolhe o que você quiser, e para mim tá bom, Abraão está comunicando a Ló e às gerações futuras e a nós hoje essa disposição de absoluta confiança em Deus. Escolhe o que você quiser. Eu sei que Deus vai me abençoar. Se eu for para a direita, se eu for para a esquerda, se eu sair de Canaã, Deus vai me fazer voltar. Se eu for para o norte, Ele vai me fazer voltar. Não tem problema. Aconteça o que acontecer. Abraão, de fato, ele cria em Deus. E quando a gente fala que Abraão cria em Deus, não é crer apenas na existência de Deus, porque até os demônios creem na existência de Deus, não há grande mérito nisso, em crer que Deus existe, não é só crer que Deus existe, mas confiar em Deus. Aconteça o que acontecer, pode escolher o que você quiser, não importa. Se eu for para um lado, eu sei que Deus vai me abençoar. Se eu for para o outro, eu sei que Deus vai me abençoar. Se eu não for para o lado nenhum, eu sei que Deus vai me abençoar. Pode demorar mais um pouco, pode dar mais uma volta, pode fazer uma curva ali, um zigue-zague aqui, mas Deus está comigo. E nada, nenhuma escolha humana vai mudar isso. Acaso não está diante de ti toda a terra? Eu só te peço que te apartes de mim. Escolhe o que você quiser. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se vai para a esquerda, eu vou para a direita. Não dá para a gente continuar juntos, mas eu não estou te dizendo que eu quero ficar desse lado ou daquele lado. Você escolhe. Versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, fértil, bem frutífera. Isso antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, claro. A Torá faz questão de manter esse registro. E essa terra que Ló olha na campina do Jordão, a Torá diz que era como o jardim do Senhor. Devia ser realmente esplêndido. Como o jardim do Senhor. Como a terra do Egito. Como quem vai para Zoar. Como o jardim do Senhor. Então Ló, ele olha e ele faz o que lhe parece ser a melhor escolha. E a Torá nos diz, de forma bem enfática, que Ló escolheu para si. Quem fez a escolha por Avrão foi Ló. Quem fez a escolha por Ló foi o próprio Ló mesmo. Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Então ele escolheu o que lhe pareceu ser o melhor, a parte mais frutífera, mais fecunda, mais fértil, mais bela. E ele escolhe, então, toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Ele vai para Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si. Mas quem fez a escolha por Avraão? Não foi Avraão, foi Ló. Você pode dizer, Deus é soberano. Quem realmente estava dirigindo todas as escolhas humanas era o próprio Deus. Mas vejam que o gesto de entrega de Abraão, escolhe, Ló. Pode escolher o que você quiser. A minha confiança em Deus é tamanha. Embora Abraão não fale isso a Ló, isso está implícito, a minha confiança é tão grande que o que você escolher, para mim está bom. Não tem problema. E Ló escolheu para si a campina do Jordão. E ele parte para o Oriente. Separaram-se um do outro. Esta separação, diferente de outras separações que a Bíblia nos relata, essa separação foi tranquila, foi amigável. Eles não brigaram, não discutiram, não houve contenda entre eles. Simplesmente houve um entendimento, um consenso de que precisavam se separar. Havia outras terras, Ló pôde escolher o que ele quis, mas eles, e disso Abraão não abriu mão, eles precisavam se separar. Nós estamos acostumados, quando nós pensamos em separação, em algo litigioso, em facções, em brigas, contendas, desentendimentos, mas nem sempre é assim. Às vezes, a separação é simplesmente por funcionalidade, olha, não dá para ficarmos juntos, não tem problema. Olha, a terra é enorme, tem muita terra, tem muito espaço. Eu vou para um lado, você vai para o outro. Não há nenhum problema nisso. O problema está em quando nós tentamos forçar o outro a fazer aquilo que nós queremos. Quando nós tentamos obrigar o outro, não, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Escolhe o lado que você quiser. Vai para onde você quiser. Mas não podemos continuar juntos. É necessário que haja uma separação. E essa separação, eu repito, não é necessariamente, aqui não foi, e no caso que nós vamos ver agora, vocês vão perceber que também não foi. São separações funcionais, tranquilas, nenhum problema. Estou me referindo a uma separação ministerial muito relevante para nós, como judeus e cristãos, que está em Gálatas, no capítulo 2. O contexto aqui, Paulo, ele está relatando a sua visita, já como crente, isso após a conversão, após os 14 anos que ele permanece praticamente isolado, e ele vai a Jerusalém, ele vai encontrar os líderes de Jerusalém. E ali, quando ele vai a Jerusalém, ele encontra os colunas, os que eram reputados por colunas naquela época, os líderes, apóstolos e líderes, os anciãos. E ele diz que não lhe acrescentaram nada, no sentido de que não houve uma correção. Olha, Paulo, você está errado, você está seguindo um caminho errado. Mas, ao contrário, houve bênção. Vamos ao texto. Gálatas, capítulo 2, 7, 8 e 9. Gálatas, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Antes, pelo contrário. Ou seja, não me acrescentaram nada, não me corrigiram. Antes, pelo contrário. Quando viram que o evangelho da circuncisão me fora dado. Antes, pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado. Como a Pedro o da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com gentios. E quando conheceram a graça que me foi dado, Tiago, Kefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Perceba os detalhes aqui no texto. Paulo está falando: quando viram que o evangelho da circuncisão, como a Pedro o evangelho da circuncisão, então aparentemente, né, se você for fazer uma leitura superficial e maliciosa do texto, você vai falar, ah, então tem dois evangelhos? Não há dois evangelhos, há um só evangelho. O que Paulo está querendo dizer aqui, o evangelho da incircuncisão me fora confiado. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o evangelho da circuncisão, não é que há dois evangelhos, não, um só evangelho. Mas havia, e continua havendo, focos ministeriais. E ambos os focos ministeriais são legítimos. O evangelho da incircuncisão, que é naquele que Paulo trabalhava especificamente, porque essa era a sua responsabilidade diante de Deus, e o evangelho da circuncisão, o próprio Paulo aqui nos diz que era o que fora entregue como responsabilidade a Pedro. o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão. É Paulo que está dizendo que a Pedro havia sido confiado o evangelho da circuncisão. Não era que Paulo estaria focado nos gentios e Pedro numa universalidade. Isso é uma visão perversa. O que é teu, é teu. E o que é meu, é nosso. Vamos com calma. O evangelho da incircuncisão, ou seja, pregar o evangelho aos gentios. Especificamente isso. Pregar o evangelho aos gentios. E a Pedro? O evangelho da circuncisão. Pregar o evangelho à circuncisão, aos judeus. Nós vivemos num mundo caído. Nossa mente, às vezes, é contaminada. E nós temos uma tendência a dizer, não, um está certo e o outro está errado. Abraão não diz a Ló, escolhe o certo ou escolhe o errado. Apenas, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Você vai para a esquerda, eu vou para a direita. E tudo bem. E somos parentes. E a prova de que a relação de Abraão com Ló continuou e continuou muito amorosa, muito calorosa, muito afetiva, é quando você continua lendo de Gênesis 13 para Gênesis 14. O que acontece em Gênesis 14? Você tem uma guerra e Ló é raptado. E o que que Abraão faz quando ele sabe que o seu sobrinho Ló havia sido raptado naquela guerra? Ah, puxa pra lá, ele escolheu ir pra lá, era mais bonitinho, a Campina do Jordão, agora ele tá lá em Sodoma, deu errado, problema dele. É isso que Abraão faz? Ao contrário, o que ele faz? Ele entra na guerra, ele se levanta com 318 homens e entra na guerra para resgatar o seu sobrinho, Ló. Mais adiante vocês vão ver ele intercedendo pela cidade de Sodoma. Mas aqui, em Gênesis 14, você vê que Abraão ele entra na guerra, ou seja, essa separação que houve era, de fato, apenas funcional. Quantas contendas que nós vivemos em nossa realidade hoje, no corpo de Cristo, dentro da igreja. Quantos conflitos que nós vivemos hoje, hoje muito mais em nossos dias, dentro de Israel. Leia as notícias e você vai ver a manifestação que houve essa quinta-feira passada. Tantos problemas internos, de brigas, de contendas. Irmãos, às vezes a separação ela é funcional, é tranquila, faz parte do plano de Deus. Não precisa brigar. Não precisa entrar em litígio. É simplesmente uma separação. Deixa eu voltar aqui ao texto de Paulo aos Gálatas. O evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão. Um é mais, o outro é menos. Um é melhor, outro é pior. Não! Vamos fazer os gentios se tornarem judeus, porque o evangelho da incircuncisão está errado. Tem que ser todo mundo judeu. Não, eu vou me levantar e brigar com você porque eu penso exatamente o contrário. Todos têm que ser gentios que desfaçam a circuncisão. O que vale é o evangelho da incircuncisão. Ninguém pode mais ser judeu. Acabou o judeu. Não tem mais judeu agora. É só o evangelho da incircuncisão. Vejam como essas posturas elas estão carregadas de pressupostos culturais. E a hora que você olha a Bíblia, parece que esse edifício de pressupostos culturais ele vai se derretendo como cera diante do fogo, como um torrão de açúcar diante da água. Ele simplesmente deixa de fazer sentido, porque você olha na palavra, é simples. Abraão vai para um lado, Ló vai para o outro, sem brigas, sem contendas, olha, vai para um lado, eu vou para o outro. Entrou em guerra, eu vou lá te ajudar na guerra, com certeza, pode contar comigo. E Abraão entra em guerra, não é que ele fica ali de longe, ele entra numa guerra por causa do seu sobrinho. Aqui Paulo está nos dizendo, da mesma forma que existe o evangelho da incircuncisão, que é no qual Paulo especificamente trabalha, existe o evangelho da circuncisão, no qual Pedro especificamente trabalha. E por favor, não pense que por Paulo estar engajado no evangelho da incircuncisão, ele não estava nem aí para judeus. Ou não pense que Pedro, por estar engajado no evangelho da circuncisão, ele não estava nem aí para gentios. Não é isso que a Bíblia diz, mas trata-se de foco ministerial. Há uma liberdade tão grande que nós podemos experimentar já aqui, hoje, agora, quando nós relaxamos e simplesmente podemos respeitar os outros. Só respeitar os outros. Se você não ora em línguas, você não é salvo, dizem alguns. Se você ora em línguas, você está fazendo coisa do diabo, dizem outros. Você é pré-milenista ou pós-milenista? Vamos brigar por causa disso. Vamos agora, vamos brigar por causa disso. Ou você é amilenista? Pior ainda. Irmãos, a Bíblia não sustenta. O problema é que nós ainda temos muita coisa para resolver em relação à carne, ao mundo e até ao diabo, e somos tentados e queremos aplicar categorias mundanas em nossa relação com as coisas de Deus. As coisas de Deus não são assim. Versículo 8, aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Por favor, se você não está com sua Bíblia totalmente aberta, abra Gálatas 2, versículo 8. Eu quero fazer um exercício de leitura com esse versículo, especificamente esse versículo, Gálatas 2, versículo 8. Eu vou ler mais uma vez como está escrito e depois eu vou propor algo a vocês. Aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Muito bem, é o versículo 8. É isso que está escrito. Será que nós podemos hoje, será que nós podemos hoje ler esse texto da seguinte forma? Aquele que operou eficazmente na igreja gentia em relação ao evangelho da incircuncisão também pode operar eficazmente em nós, judeus e cristãos, em relação ao evangelho da circuncisão? Ou será que não? Será que a partir do momento que eu abraço o evangelho da circuncisão, eu estou errado? Eu preciso abraçar a cultura gentia? Ou era Jesus Cristo que eu precisava abraçar? Eu preciso abraçar o calendário ocidental? Ou eu posso abraçar o calendário judaico de Levítico 23? Não se preocupe, eu não vou sair pelas igrejas dizendo que as pessoas têm que guardar coisas judaicas. Eu não vou fazer isso porque eu simplesmente não acredito nisso. E não há respaldo bíblico para isso. Mas deixe-nos, por favor, viver conforme aquilo que nós cremos. Deixe-nos congregar no Shabat, deixe-nos guardar o Shabat, deixe-nos orar por Israel, deixe-nos virar para Jerusalém, deixe-nos abrir um sidur, deixe-nos usar tzitzit, deixe-nos dizer não a um torresmo, a um bacon, a uma linguiça de porco. Será que nós, por fazer isso, estamos mais certos? Será que nós, por fazer isso, estamos mais errados? Ou é uma separação funcional apenas? Aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E assim como nós temos hoje irmãos que estão nas igrejas cristãs, e glória a Deus pela vida deles, o mesmo Deus que opera eficazmente ali, opera eficazmente aqui. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Kefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. Irmãos, isso aqui é só um detalhe, né? Só um detalhezinho. Isso acontece entre cinco judeus, que todos ali eram judeus. Tiago, tanto Tiago como Kefas, como João, como Barnabé, como Paulo. Quando conheceram a graça que me foi dado, Tiago, Kefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. Glória a Deus. A fim de que nós fôssemos para os gentios E eles para a circuncisão. Não há duas Bíblias. Não há dois evangelhos. Mas há focos ministeriais diversos. Isso é respeitável e deve ser respeitado. Nós não podemos olhar com arrogância para os outros. E nós não podemos permitir que questões culturais, sociais, históricas, afetem a nossa relação com Deus. Sola Scriptura. Eu quero manter a minha liberdade em Cristo de crer, de viver, de agir, de pensar em conformidade com aquilo que de Cristo recebi. Não é difícil. Vai lá, Ló. Não tem problema, Ló. Vai. Vai pra onde você quiser. Eu sigo aqui com meu Deus. E se você estiver num aperto, eu vou entrar na guerra por você. Se você estiver numa situação ruim, eu vou interceder por você. Não tenha dúvida sobre isso. Mas eu valorizo a minha liberdade de assumir a minha responsabilidade pessoal. E na medida que isso afeta outras pessoas, também coletiva, diante de Deus, respeitando os outros, valorizando o que os outros estão fazendo, o chamado de Deus para cada um, mas não negligenciando o nosso. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, Paulo está rogando, não precisa explicar. Ele não está dando uma ordem, não está decretando, não está declarando. Ele está rogando, ele está pedindo, é quase uma súplica. E ele não está fazendo essa súplica nesse momento a Deus, ele está fazendo essa súplica a pessoas. Rogo-vos, rogo a vocês, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Paulo era prisioneiro do Senhor em sentido metafórico, porque ele era servo de Cristo, mas ele também era prisioneiro do Senhor no sentido literal, porque ele estava preso. Rogo-vos eu, servo do Senhor, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E aí vem a pergunta, em que vocação você foi chamado? Para o que Deus te chamou? É para o evangelho da circuncisão? Seja uma bênção, lech lechá, vai, seja uma bênção no evangelho da circuncisão. É para o evangelho da incircuncisão, lech lechá, vai, seja uma bênção no evangelho da incircuncisão. Mas anda de modo digno da vocação a que fostes chamados. O Deus não te chamou? Bom, se Deus não te chamou, não tem nem o que a gente conversar, nem sei o que você está fazendo aqui. Mas supondo que de fato Deus te chamou, a ordem é para, ou melhor, a súplica de Paulo... A ordem de Deus, a súplica de Paulo, é para que andemos de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você não precisa fazer como o outro faz. Há igrejas grandes e há igrejas pequenas. Há ministérios, as nações, e há ministérios a Israel. Há quem louva com o cantor cristão, com a harpa cristã. E há quem louva com o sidur. Há quem usa terno e gravata. E há quem usa um talit. E está tudo bem. Está tudo bem. Anda de modo digno da vocação a que fostes chamados. Não só nos aspectos externos, obviamente. Não só na estética, obviamente. Mas onde está o seu coração? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, aceitando e reconhecendo que Deus pode estar fazendo uma obra extraordinária na vida do outro. E glória a Deus por isso. Isso nos dá uma liberdade tão grande. Porque aí você percebe também como Deus também está fazendo uma obra, talvez não tão extraordinária, mas uma obra digna na tua vida. Isso é tão importante. Você para de cobiçar, você para de invejar, você para de se comparar. O que é melhor? Tanto faz. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu sei em quem tenho crido, eu sei se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás, não tem problema. Como diz o Adonolam, Adonai Li, Lo irá, o Senhor está comigo, não temerei. Paulo poderia ter sido chamado para o evangelho da circuncisão, mas ele foi para o evangelho da incircuncisão. Glória a Deus! Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, menos crítica a outros modos, a outras formas. Claro, estamos falando sempre dentro do corpo de Cristo, é óbvio. Mas dentro do corpo de Cristo, é como se você tivesse o Derech e o Nativ. O Derech é aquela estrada principal, com as faixas, as várias faixas ali dentro da estrada. Se você pegar a Rua Humberto aqui, a 23 de maio, também assim, você tem as faixas dentro da estrada, é o Derech. E cada faixa é o Nativ, é o teu caminho, é a tua faixa dentro daquela estrada. Cuidado para não sair da estrada, aí é outra história. Aí você vai bater, vai morrer. Não é bom. Mas dentro da estrada, há várias opções, ainda dentro da estrada. Há faixas. E você pode estar envolvido com o evangelho da circuncisão ou com o evangelho da incircuncisão. Você pode pensar de uma certa forma, há uma certa liberdade dentro da sã doutrina. Claro. Agora, é óbvio, se você sai da sã doutrina, você já está fora. Aí é outra questão. Mas quando você vê Deus operando na vida dos outros, como viram aqui Paulo, Barnabé, Tiago, Kefas e João, uns reconheceram que Deus estava operando na vida dos outros. E mesmo assim, cada um manteve o seu foco ministerial. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, dando-nos suporte, no sentido físico, mecânico, quase. Se você estiver balançando, eu vou te segurar para você não cair, vou te ajudar a não cair, vou te dar suporte. Mas está me suportando no sentido afetivo, quando às vezes é difícil aguentar mesmo o outro. Nós somos chamados a suportar, nos dois sentidos, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Entendam este versículo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Você deve se esforçar por preservar a unidade do Espírito, não por fabricar, não por fazer, não por gerar a unidade do Espírito. Sabe por quê? Porque a unidade do Espírito já foi gerada pelo próprio Deus. Você não é chamado a fabricar a unidade do Espírito. Jesus Cristo já fez isso. Mas nós somos chamados a preservar com esforço. Isso faz parte da nossa santificação. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, essa unidade do Espírito, nós somos chamados a nos esforçar para preservá-la. Deus já fez por nós. E eu vou contar um segredinho aqui também, ele também nos ajuda a preservá-la. Se não fosse ele também, a gente não ia conseguir preservar. Mas graciosamente ele nos faz participar disso e nos chama para que nós nos esforcemos. Isso é bom para nós, para que nós nos esforcemos para preservar a unidade do Espírito, que já existe porque Deus a fez em Cristo Jesus. E fazemos isso no vínculo da paz, como Abraão e Ló, como Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago e João. Irmãos, como a igreja precisa disso. Irmãos, como Israel precisa disso. É difícil até dizer quem precisa mais, porque é todo mundo brigando com todo mundo internamente. É horrível. Há somente um corpo. Versículo 4. Há somente um corpo e um espírito. Veja que nós temos focos ministeriais. Sim, eu vou para incircuncisão, eu vou para circuncisão. Tudo bem. Eu vou para as Campinas do Jordão, eu vou mais para cá ou mais para lá, mas nunca perca de vista a unidade essencial. Versículo 4. Há somente um corpo. Não há dois corpos de Cristo, é um só corpo. Há somente um Espírito, é um só Espírito, que é o Espírito Santo. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Todos que estamos em Cristo, independentemente do nosso foco ministerial, todos nós fomos chamados em uma só esperança. A nossa esperança é uma só. Chama-se Jesus Cristo. Uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, Jesus Cristo, Deus bendito, sobre tudo, sobre todos. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. É um só Deus, não dois deuses, não três deuses. É um só Deus, Hashem Echad. Um Deus em três pessoas, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas é um só Deus, Hashem Echad. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, isso é importante, ele age de uma forma ou de outra por meio de todos e está em todos, dentro do corpo de Cristo. E a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. O que Deus te deu efetivamente? Às vezes nós podemos ter a nossa caminhada com Deus mal motivada. Nós podemos estar motivados. Ah, eu vou provar que eu sei fazer melhor que o outro. Eu vou mostrar que eu sou melhor que aquele. Isso é uma vocação, é um chamado, é uma motivação doente, doentia, enferma. Precisa ser curada. A pergunta é, o que Deus te deu de fato? O que você, pela graça de Deus, é chamado a viver, a realizar, a responder? Qual é a sua responsabilidade real? Não emprestada dos outros, não porque o ambiente social te induz a isso. Qual é a tua responsabilidade real em relação a Deus? A graça foi concedida a cada um de formas distintas, em alguns aspectos, porém, absolutamente a mesma graça. A mesma graça. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Uns vão trabalhar de uma forma, outros de outra, mas todos nós que fomos de fato chamados em Cristo, nós temos uma responsabilidade, nós temos um foco. Que Deus nos ajude a encontrar e a vivenciar a nossa real responsabilidade em Deus, o nosso real foco ministerial em Cristo Jesus. Itkadar veit kadash shumer abba. Bermad divrach kirutev yomlich malchutev yatzmach perkanev karev yeshua meshekiv. Bechayachonu v'yomechonu v'chayiv kol beit Yisrael bagalav v'zman kariv v'im b'li amen. Yehi shumer abba mevarach l'alam l'almei yomaya. Itbarach v'ishtabach v'itpar v'itroman v'itnase v'itadar v'itale v'italal shumer v'kutsha b'richo. לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה ומירן ברמן ואמרו אמן.